Entrevista. Na última quarta-feira, foi assinada no plenário do Senado a portaria que regulamenta a oferta no Sistema Único de Saúde do Spinraza, que é um medicamento que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com atrofia muscular espinhal, doença rara conhecida como AMI.
Marcela, essa era uma reivindicação antiga de pacientes e familiares que só conseguiam acesso a esse medicamento de alto custo depois de uma batalha judicial.
A nossa conversa agora é com o presidente da Associação Unidos pela Cura da AMI, o Renato Trevelin, que é pai do pequeno Gianluca, que tem AMI. Bom dia, Renato.
Bom dia, Marcela. Tudo bem?
Tudo bom. Renato, o que representou para sua família essa disponibilização do Spinraza no SUS?
Marcela, assim, é uma luta nossa já de 6 anos praticamente, né? A gente batalha por esse medicamento desde quando ainda estava em teste nos animais, nós já acompanhávamos ele porque era a nossa única esperança, né? E assim, acredito que a gente deu um passo importante, mas ficou uma lacuna e uma restrição que não vai beneficiar a grande parte dos portadores da doença, inclusive na minha família, o caso do meu filho. Se a gente não tivesse uma decisão judicial, ele não seria beneficiado com essa incorporação.
Mas qual foi a restrição?
Então, né, para os pacientes do tipo 1 da doença, eles colocaram a restrição se o paciente usar a ventilação mecânica contínua, né? Então, o que acontece? Um paciente, quando ele entra em ventilação, se ele não tiver o tratamento, se ele não tiver a oportunidade que o Gianluca teve... Hoje o Gianluca, devagarzinho, ele vai fazendo o desmame do aparelho, né? Ele tem ficado 2 a 3 horas por dia sem respirador. Então ele teve uma oportunidade de ser tratado, né? E mostrar a evolução da criança com o tratamento. Agora, se a criança não tiver essa oportunidade, se essa restrição que eles estão colocando, como que vai saber se a criança vai responder ao tratamento ou não? Porque é praticamente impossível... uma criança de AMI tipo 1, né? O que acontece? Quando a criança começa a apresentar os primeiros sintomas, a primeira coisa que o pai faz vai no médico. O médico vai ver no hospital, vai ver que ele está com dificuldade de respirar. Vão pôr a criança num respirador e em pouco tempo se fazer uma traqueostomia ou se colocar uma ventilação não invasiva, né? E nesse momento é praticamente impossível tirar a criança da ventilação porque ela está com fraqueza muscular, fraqueza no pulmão, para puxar o ar e respirar, né? Então, essa criança, ela não vai ter chego ao tratamento para parar a progressão da doença e começar a evoluir com os tratamentos alternativos. E se essa criança for restrita a não receber o medicamento, ela praticamente tem uma sentença de morte, porque... O tratamento, hoje, com meu filho sendo tratado há 1 ano, a gente vê a melhoria que ele teve com esse tratamento. Se as crianças não tiverem essa oportunidade, simplesmente vão ser impedidos de receber o medicamento.
Tá certo. Renato, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, você tem como dimensionar para a gente o custo anual do tratamento de seu filho?
Tenho sim. O que acontece? Se eu fosse comprar, eu como pai, eu pagaria R$ 365 mil cada dose.
Né? R$ 365 mil cada dose.
Cada dose. Ele precisa de 6 doses no primeiro ano, que ele já recebeu 6. Do segundo ano em diante, são as 3 doses apenas nos anos seguintes. Então... é esse valor vezes 6 no primeiro ano e esse valor vezes 6 para todos os anos seguintes, né? O que que acontece? Para o governo, hoje, cumprir uma ação judicial, ele paga R$ 209 mil por dose. Então, para o governo, ele paga menos do que, quase a metade do que nós, consumidores, pagamos. Com a incorporação no SUS, o medicamento cai para R$ 145 mil cada dose. Então, vamos supor que no primeiro ano o tratamento custaria R$ 900 mil, para o segundo ano em diante, por volta de R$ 450 mil. Uma criança em regime de home care, ela dá um gasto de no mínimo R$600 mil por ano. Então lá na frente você vai ter uma contrapartida, porque as crianças americanas, os pacientes fora do país, nos países desenvolvidos que recebem a medicação, elas não chegam a entrar em home care com o tratamento. E hoje existe uma total possibilidade das crianças ao longo do tempo, porque hoje uma criança que recebe o tratamento há 4 ou 5 anos lá fora, ela praticamente caminha com dificuldade, né? Só que elas tiveram a oportunidade de serem tratadas.
Uhum. E Renato, então tem que cair essa restrição da regulamentação para que o Gianluca seja realmente beneficiado por essa portaria do Ministério da Saúde, né?
Sim, exatamente. Nós estimamos que por volta de 50% a 60% dos pacientes com AMI no país não vão ser tratados por causa dessa restrição. O que vai restar aos pais fazerem? E buscar o remédio na justiça. Porque o medicamento hoje ele é aprovado em quase 50 países, né? E metade desses países sem nenhum tipo de restrição.
Uhum.
Então, será que todos esses 25 países estão errados e só a Conitec que está certa?
Então, a gente pode dizer, Renato, que a questão da judicialização ainda não foi resolvida com essa portaria, né?
Não foi resolvido, porque, na verdade, com essa portaria eles estão estimulando pais que estavam esperando a incorporação, que não estavam entrando com ações esperançosos, a irem buscar outro caminho, entendeu? Então, por isso que nós estamos tentando conversar com eles para eles retirarem essa restrição.
Uhum. Então, tá certo. Renato, a gente agradece a sua participação, as suas informações aqui. Desejamos o melhor aí para o Gianluca e também para todos os pacientes de AMI que tem que continuar aí mais essa batalha para que caiam as restrições da portaria do Ministério da Saúde.
Ah, não, com certeza nós vamos continuar. Essa aqui foi minha 16ª vinda aqui em Brasília, a primeira com meu filho, 15 horas de carro. Eu acho que o plenário todo ficou um pouco decepcionado com essa situação. A luta vai continuar e, se Deus quiser, nós vamos tocar o coração dessas pessoas e mudar essa situação. Eu agradeço muito o espaço e a oportunidade de estar falando com vocês aqui ao vivo.
A gente é que agradece. Tá aí, nós conversamos com o Renato Trevelin. Ele é presidente da Associação Unidos pela Cura da AMI. A AMI é uma doença rara, a atrofia muscular espinhal. E na última quarta-feira foi assinada aqui no plenário do Senado a portaria que regulamenta a oferta no Sistema Único de Saúde do único medicamento que já é registrado aqui no Brasil para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com AMI. É o Spinraza. É um medicamento de alto custo, as famílias vinham conseguindo isso através de batalhas judiciais e por conta de uma restrição na própria portaria do Ministério da Saúde, o filho do Renato Trevelin e muitos outros pacientes, segundo o Renato, entre 50% e 60% dos pacientes hoje com AMI não teriam ainda acesso a esse medicamento, mesmo com a portaria, por conta da restrição nas questões técnicas lá da criança, da condição de saúde da criança ou do paciente com AMI estar ou não no respirador. Bom, a gente vai continuar discutindo esse assunto aqui, essa questão, as reivindicações dos pacientes com AMI e também de outras doenças raras estão sempre em debate aqui no Senado Federal.